Vocês com muita informação, comentários, interação com você, ouvinte CBN, claro. E sempre contando com a sua audiência, com a sua participação, com o seu carinho. Obrigado, viu? Vamos juntos! Você que nos acompanha também por imagens, não só pelo nosso radinho, pelo bom e velho radinho, mas também com imagens, pelo YouTube, pelo Globoplay. Manda sua mensagem, viu? Tô de olho por aqui no nosso chat do YouTube. Já tem gente por lá, hein? Alô, Elaine! Obrigado pela sua audiência de sempre, pelo carinho. Vai chegando lá mais gente por lá, hein? É, Elaine manda mensagem, o Caio, o Vitor também por ali mandando uma mensagem, desejando um bom dia para todo mundo. No nosso WhatsApp já pipocam mensagens também. Ó, o Rui Barbosa mandando mensagem. Falou que tá de folga por lá na aclimação logo mais. Ele que trabalha numa portaria em São Paulo. Obrigado pelo carinho, viu? Hoje também manda mensagem pra gente o Donato. Ele tá feliz porque gosta de ouvir os sotaques, né, aqui do Rio de Janeiro. E ele fala de São Paulo. Mas o meu sotaque é um pouquinho misturado, viu, Donato? Porque eu nasci em Minas. Nasci em Minas, me mudei para outras regiões de Minas. E aí vim pro Rio de Janeiro, tô aqui já... Vai fazer 4 anos, hein, gente? Olha só, passa rápido o tempo, né? 4 anos, já deu tempo de pegar 2 Copas e 2 eleições, tá bom pra vocês? Hoje é sexta-feira, vamos colocar uma musiquinha pra dar uma animada nesse clima hoje, Renatinho? Vem lá!
Nunca tenha medo do seu inimigo, quando não é você que começa a brigar.
Quem conhece, hein?
Também no caso.
Essa é da época que o Renato tinha cabelo ainda, hein, gente? É, meus amigos. Essa é boa demais, hein, Renatinho? Ao som deles, os originais do samba, vamos juntos nesse sextou. Você quer ouvir alguma música? Quer mandar um comentário, uma foto, uma imagem? Vem com a gente, hein? Quero que você saia daqui bem informado, mas naquele alto astral de sempre, hein? Sextou, gente. As notícias nem sempre são complicadas, viu? Mas nunca tenha medo do seu inimigo. Assim como Ana Paula Jalmo não tem também, minha fiel escudeira? Sempre ao meu lado. Bom dia, Ana!
Bom dia pra você, Pedro. Bom dia pro nosso ouvinte. Nesse clima aí, né, de sextou, com esse hino aqui tocando já às 5 horas da manhã no nosso CBN Primeiras Notícias.
E a gente vai juntos, hein? Hoje, The Last Dance, hein? Nós The dois Last aqui, Dance. Hein? Quero dizer ao nosso ouvinte que, pra alegria do nosso ouvinte, tenho certeza, Fred Goulart volta na segunda-feira. Então hoje, meu último dia aqui à frente do CBN Primeiras Notícias nessa temporada de recesso do Fred, de descanso. Então você, ouvinte CBN... Vá se despedindo aí, tá? Pode mandar aquele carinho, deixe pra falar mal de mim pro Fred. Eu prefiro que falem mal de mim nas minhas costas, viu? Tenham a elegância de falar mal de mim pelas costas sempre. Não falem mal de mim diretamente. Eu fico aqui a sentido.
Só vai ter uma horinha aí pela frente pra mandar aí sua despedida.
Entendi, tá bom. E você... Pode participar com a gente. Mande sua mensagem no 219-9764-2381, pelo nosso YouTube também, pelo nosso Globoplay. Ah, e claro, deixa eu fazer meu merchan, posso?
Tá autorizado? Pode, tá autorizado.
Já que eu tô fazendo a Last Dance aqui, você quer continuar conversando comigo, me acompanhando, ó, as redes sociais estão lá, @pedro.bom. Lá no nosso YouTube você acessa pedro.bohn. Você encontra meu Instagram, as outras redes também. E já que é dia de merchan... Hoje também tô lançando um canal no YouTube, o Papo Bom. Você que já tá no YouTube, quiser nos acompanhar por lá, vamos tá lá, com histórias, né? Contando histórias, fazendo transmissões ao vivo. Chega lá pra trocar uma ideia comigo, viu?
Papo e recomendo, bom. Tá? Deixa a minha recomendação aqui. Acompanhem Pedro Bonenberg também, agora aí no canal dele.
Tudo bem.
Nosso historiador aqui da CBN.
Depois eu te faço aquele pix lá, aquela propaganda
muito
que
obrigada,
a gente combinou, tá?
Muito obrigada.
Ana Paula Jalmo, sem falar tanta besteira como já falei aqui hoje, né? Mas quero saber de você o que nós temos para hoje, hein?
Ah, tem tarifaço dos Estados Unidos, né? O governo aqui preparando uma ajuda para os exportadores, a indústria com medo aí de prejuízos, demissões, Congresso aí entrando em recesso, né? Sem votar pautas importantes, fim da escala 6x1, regulamentação também da inteligência artificial. Tem também aqui BET, né? Entrando em vigor regras mais rígidas para essas apostas, publicidade, com alertas aí, multas já. A gente detalha e, claro, destaque para a final da Copa, domingo, Argentina e Espanha. E também Lula aí com compromissos aqui no Rio. Despedida também ao nosso grande jornalista Renato Machado, Pedro.
É, realmente, né? Uma tristeza, né? A perda do Renato, mas a gente vai trazer algumas homenagens para ele ao longo da manhã e, enfim, lembrar um pouco da trajetória desse também, que foi um importante jornalista brasileiro.
Deixa um grande legado, né? Aqui, né?
Pra gente. Exato, um legado muito importante para o jornalismo brasileiro. É isso, meus amigos. Vamos juntos até 6 da manhã. Obrigado pelo seu carinho. Sem tempo a perder, a gente já começa a trazer as notícias para você neste nosso CBN Primeiras Notícias. Está no ar o nosso programa de hoje.
CBN Primeiras Notícias.
O governo federal vai lançar nos próximos dias um reforço emergencial no programa Brasil Soberano para socorrer os exportadores brasileiros afetados pelo novo tarifaço dos Estados Unidos. Lá em Brasília, Samantha Klein traz os detalhes. Bom dia, Samantha.
Olá, Pedro. O governo vai oferecer um reforço ao programa Brasil Soberano, que oferece linhas de crédito aos empresários afetados pela taxação de 25% imposta pelos Estados Unidos. Ainda não há detalhes sobre o valor do auxílio ou as condições de acesso aos exportadores brasileiros. Porém, conforme os cálculos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, as tarifas adicionais de 25% vão atingir 18% das exportações brasileiras aos Estados Unidos, ou cerca de US$ 7,4 bilhões, considerando os dados de 2024. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que a decisão americana é injusta e descabida e fruto de interferência externa indevida, e disse que agora o momento é para auxiliar os empresários atingidos.
O governo terá um programa de apoio aos que aqui dentro estão labutando, trabalhando e que tenham aí problemas. E a Apex, o BNDES, a BDI, vão fazer um empenho redobrado para a gente abrir novos mercados e crescer ainda mais o comércio exterior.
O governo está medindo até onde pode ir com a reação e descartou a aplicação imediata da lei da reciprocidade. Alckmin afirmou que a legislação será aplicada na forma, intensidade e no momento correto. O posicionamento é resultado de uma revisão do que foi dito em nota do Planalto logo após a confirmação do tarifaço. Ao mesmo tempo, o governo já reconhece que o Brasil deverá ser taxado em mais 12,5%. Sob acusação de que o país tem comprado bens produzidos por países com trabalho forçado. Ainda assim, a ordem do presidente Lula é seguir negociando. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que isso não significa permitir interferência na economia e na soberania do país.
Com isso, a gente vai seguir protegendo o PIX, o maior símbolo da nossa soberania financeira. Nós seguiremos protegendo a nossa soberania geológica, sem vira-latice. E nós seguiremos protegendo a nossa democracia contra interferência internacional indevida.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, destacou que desde o início das negociações em março do ano passado, foram realizadas mais de 30 reuniões em níveis presidencial, ministerial e técnico. Diante da fala do secretário de Estado, Marco Rubio, que acusou o presidente Lula de não negociar de boa fé, Vieira afirmou que as declarações são inaceitáveis.
Rubio ataca de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país amigo. Claramente, o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações.
Os ministros buscaram desconstruir os argumentos dos Estados Unidos para justificar a aplicação das tarifas. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ressaltou que desde a implementação do PIX, o mercado de cartões de crédito cresceu 150% e foram os cheques e dinheiro físico que perderam espaço. Enquanto o ministro João Paulo Capobianco, do Meio Ambiente, destacou os esforços do governo para o combate ao desmatamento.
Entidades do setor privado brasileiro alertam que o novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos vai provocar demissões e perda acelerada de mercados, caso uma solução diplomática não seja encontrada rapidamente. A Confederação Nacional da Indústria estima que a taxação coloca sob risco mais de 50 bilhões de reais em exportações do país. O setor de calçados é um dos mais atingidos e projeta uma queda de 7% nas exportações totais desse ano por causa da barreira. Com a nova taxa somada aos impostos já vigentes, o pedágio sobre o calçado brasileiro chega a 35%, inviabilizando as vendas de grandes polos produtores do interior de São Paulo e do Rio Grande do Sul. O presidente executivo da AB Calçados, Haroldo Ferreira, já refez os cálculos para exportação.
Este novo tarifaço vai inviabilizar os negócios que já estavam acontecendo ou os futuros negócios para o mercado norte-americano. E isso vai prejudicar bastante a indústria calçadista nacional, isso coloca em risco muitos postos de trabalho.
A indústria de madeira processada, o impacto é considerado devastador, com 83% dos produtos expostos à taxação. O superintendente da Associação Brasileira do Setor, Paulo Roberto Pupo, explicou que itens sob medida para a construção civil americana perderão competitividade.
Essa tarifa de 25 leva o Brasil para o final da fila, né, do importador americano. Os parques fabris diminuem, automaticamente a atividade industrial diminui, postos de trabalho correm riscos, né, de serem infelizmente cortados.
A indústria de máquinas e equipamentos tem nos Estados Unidos o seu maior comprador internacional. Estima um recuo de até 11% nas vendas externas, como destacou a diretora de comércio exterior da ABMAC, Patrícia Gomes.
Exportamos em 2025 para os Estados Unidos 3,2 bilhões de dólares. É o principal mercado de destino das exportações do setor, representando 23% das nossas exportações. E com a medida anunciada, a gente pode ter uma redução para 2026 de cerca de 11%.
Um recorte da pesquisa Genial Quest revelou que 51% dos brasileiros concordam com o presidente Lula de que o senador Flávio Bolsonaro apoiou o tarifaço dos Estados Unidos para prejudicar o governo federal. Outros 30% acreditam que na versão do parlamentar, que afirma ter pedido à Casa Branca para não taxar o país. E o Congresso entra hoje em recesso sem votar pautas de grande repercussão, como o fim da escala 6x1, a PEC da Segurança Pública também. Outras propostas que ficaram pelo caminho são os projetos de criminalização da misoginia e de exploração de minerais críticos e de regulamentação da inteligência artificial. O recesso na Câmara e no Senado termina no dia 31 de julho e os deputados, teoricamente, voltam a trabalhar no dia 1º de agosto, assim como os senadores. Porém, com o período de campanha eleitoral, os parlamentares devem focar nas campanhas em suas bases. E o avanço nas votações só deve ocorrer depois de outubro, após o primeiro turno. No caminho também está parada a proposta ligada à chamada taxa das blusinhas. É uma emenda provisória do presidente Lula que zerou o imposto de importação federal para compras internacionais de até 50 dólares. No entanto, se a proposta não for votada, a cobrança do tributo pode voltar no dia 11 de setembro. Com o calendário eleitoral, o Congresso terá apenas mais 2 semanas de votação em plenário antes do início de novembro, de 10 a 14 de agosto e de 31 a 3 de setembro. Entram em vigor hoje as novas regras impostas pelo governo federal para a publicidade das bets. A partir de agora, qualquer anúncio físico ou digital é obrigado a exibir em destaque de no mínimo de 10% da peça alertas claros do Ministério da Fazenda sobre os riscos de vício e perda financeira. O pacote de restrições proíbe terminantemente campanhas que apresentem apostas como investimento, ganho fácil ou solução para problemas financeiros. Também ficam banidas as chamadas que criem senso de urgência para a aposta imediata e a divulgação de históricos de grandes prêmios, que costumam esconder o real volume de perdas dos usuários. Narradores, comentaristas e influenciadores contratados também estão proibidos de sugerir palpites e de induzir apostas em mercados específicos, de acordo com o andamento dos jogos. As plataformas de apostas serão responsabilizadas pelas campanhas irregulares de seus promotores. Quem desrespeitar as normas vai enfrentar pesadas punições, com multas que podem chegar a 20% do faturamento das operadoras ou a suspensão de suas atividades por até 180 dias. Veículos de mídia e influenciadores que veicularem propagandas irregulares de bets também estão expostos a multas administrativas de até 14 milhões de reais. Agora 5h15.
CBN Primeiras Notícias.
We'll be right back. Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN aqui em São Paulo. Agora é 5h15, virando agora para 5h16. Começando agora sua sexta-feira com uma notícia ruim para quem depende do transporte público aqui na cidade de São Paulo. Especificamente, transporte sobre trilhos, quem pega a linha 1 Azul, uma das linhas mais movimentadas do metrô de São Paulo, encontra velocidade reduzida e maior tempo de parada em todas as estações, em todo o comprimento da linha azul. Segundo o metrô, teve uma falha em um trem na estação Luz, que acabou fazendo com que toda a linha tivesse esses problemas de velocidade reduzida e maior tempo de parada. Isso acontece, né, pouco antes do horário de pico do metrô, que começa por volta de 5h30, e vai com certeza causar as plataformas mais cheias, fazer com que o ouvinte tenha problema para entrar até nas estações, porque a linha azul novamente é muito movimentada, e a estação da Luz também é muito movimentada, então o problema pode ir se espalhando. Nas outras linhas do transporte sobre trilho da cidade, tudo comum no momento, operação normal nas linhas operadas pela CPTM, pela V-Mobilidade, na linha operada pela TIC Trens. Então é só esse problema, essa velocidade reduzida na linha 1 Azul devido à falha no trem na Estação da Luz. A gente já entrou em contato com o metrô de São Paulo, estamos esperando o retorno dele sobre se existe alguma previsão para a normalização dos serviços na linha Azul. Mas, por enquanto, o que persiste é velocidade reduzida e maior tempo de parada devido à falha de trem na Estação da Luz. Agora são 5h17.
CBN Primeiras Notícias.
Nossa agenda do dia. Gente, o corpo do jornalista Renato Machado vai ser velado hoje, a partir de 11h30 da manhã, na Capela 8 do Memorial do Carmo, aqui na zona portuária do Rio de Janeiro. Às 2h30 da tarde, o corpo vai ser encaminhado para cremação do jornalista e ex-apresentador do Bom Dia Brasil, que morreu ontem, né, pela manhã, aos 83 anos, na Clínica São Vicente, zona sul do Rio de Janeiro. A causa da morte foi insuficiência cardíaca. Ocorre hoje no Escritório Nacional Antifacção em São Paulo uma reunião estratégica de cooperação técnica e elemento institucional voltada para articulação entre entes públicos e entidades parceiras no enfrentamento ao crime organizado. Esse encontro vai abordar a segurança pública nos meios logísticos de entrada e saída do país, com foco na proteção de portos e aeroportos, na integração entre órgãos de fiscalização, inteligência e segurança pública e na prevenção da atuação de organizações criminosas nesses corredores estratégicos. Hoje tem a agenda do presidente Lula também aqui no Rio de Janeiro, cumpre visitas aqui na capital fluminense. Meio-dia ele visita a Carreta de Saúde da Mulher, lá na Fiocruz, e 3h30 da tarde, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO. As agendas que destacam diferentes frentes de atendimento do SUS, com foco na saúde da mulher. Vamos acompanhar também outros desdobramentos, né? Ele que costuma falar bastante nas agendas, em meio a essa situação toda que a gente está vivendo de taxação, né, tarifaço, talvez tenha repercussões aí relevantes para a política nacional. Agora 5h19.
Previsão da Climatempo.
Com Aline Diniz.
O destaque da previsão do tempo no Brasil para essa sexta-feira é a mudança no padrão atmosférico sobre o sul do país. Em todos os estados da região, as rajadas de vento já se intensificam e no Rio Grande do Sul a chuva ganha força ao longo do dia com temporais, raios, rajadas de vento e acumulados elevados. As chuvas já iniciam nessa sexta e ao longo dos próximos dias se espalham por todo o estado gaúcho, com acumulados que podem ultrapassar os 300 milímetros, trazendo um estado de grande atenção para transtornos por dias seguidos. Enquanto isso, o estado do Paraná entra em um período de veranico. Um bloqueio atmosférico impede o avanço de outros sistemas, favorecendo vários dias de tempo firme, temperaturas em elevação e acima da média na parte norte do estado e também a ausência de chuva significativa. No sudeste e no centro-oeste, o bloqueio mantém o tempo seco. Em Goiânia, o sol predomina durante todo o dia, com máxima de 28 graus, e a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30%, configurando alerta para baixa umidade, exigindo atenção para hidratação e atividades ao ar livre nos horários mais quentes do dia. No Nordeste, a chuva continua concentrada na faixa leste. Em Recife, a previsão é de aproximadamente 60 milímetros de chuva ao longo dessa sexta-feira, com chuva persistente desde a madrugada até o período da noite. A cidade está sob alerta e risco de alagamentos pontuais. Os termômetros variam entre 23 e 26 graus. Já no norte do Brasil, o calor e a alta umidade favorecem pancadas de chuva, principalmente entre o Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, enquanto o restante do país segue sob influência do ar seco e do bloqueio atmosférico. Para o fim de semana, a atenção continua voltada para o Rio Grande do Sul. No sábado e no domingo, as instabilidades aumentam ainda mais, com previsão de temporais fortes, chuva volumosa, rajadas de vento intensas e risco elevado de transtornos. No restante da região sul, o tempo seco ainda predomina no Paraná e em boa parte de Santa Catarina, enquanto o bloqueio atmosférico continua mantendo o Brasil central, com predomínio de sol, baixa umidade relativa do ar e temperaturas em elevação. Aline Araújo, da Clima Tempo.
5h22. Bora falar de futebol, de esportes. Gente, voltou, né, o Brasileirão? Vocês viram? Tem isso aí, nem lembrava que tinha esse campeonato, hein? Negócio de Copa do Mundo ali. Agora, além de sofrer, então, pela seleção brasileira, a gente volta a sofrer pelo nosso clube do nosso coração. Dois jogos movimentam hoje a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 8 da noite, Fluminense enfrenta o Bragantino e Mirassol joga contra o Grêmio. Ontem, o Botafogo venceu o Santos por 2-1. E o Vitória, hein? Derrotou o Vasco por 1-0. Vai vendo. Mas a Copa do Mundo ainda não acabou não, né, Paula Jalma?
Ainda tem, né?
Ainda tem, viu? No fim de semana, não tem jogo do Campeonato Brasileiro por causa das finais da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Amanhã, 3 da tarde, hein? Essa partida aqui vai ser emocionante, hein? França e Inglaterra disputam um negócio que não vale nada, né? O terceiro lugar. Será que vai ter um jogão ou será que vai ser aquela partida meia boa, hein?
Eu acho que vai ser meio
brocochozinho, assim?
Todo mundo tá olhando mais pro primeiro lugar, né? Ali pro domínio,
todo mundo queria a taça, né?
É.
Acabou não dando para as duas seleções. Tem tudo pra ser uma boa partida, né? Mas será que eles vão querer jogar bola, gente? Tem isso aí, né? Amanhã, 6 da tarde, França e Inglaterra disputam o terceiro lugar da competição lá em Miami. E no domingo, às 4 da tarde, a Argentina de Lionel Messi e a Espanha de Lamine Yamal brigam pelo título da maior Copa do Mundo da história. Quem vai dar banho em quem, né? Quero ver.
Eis a questão, né?
Eis a questão. Bora falar do vôlei. Seleção brasileira masculina de vôlei enfrenta a Polônia hoje às 10 da noite em Chicago, pela fase de grupos da Liga das Nações. Ontem o Brasil perdeu para os Estados Unidos, gente, por 3-0. A derrota interrompeu a reação do Brasil, que havia voltado à zona de classificação após bater a França por 3-0 na rodada anterior. E mesmo com esse revés, a seleção ainda terá mais duas partidas para buscar uma vaga na fase final da Liga das Nações. Depois do jogo de hoje contra a Polônia, a seleção brasileira volta à quadra no domingo para enfrentar a China. Cinco horas, mais 24 minutos. Obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. Bora fazer um giro de mensagens dos nossos ouvintes, Ana Paula Jalme. Mandei algumas imagens pra você. Quando a gente puder rodá-las, a gente coloca no YouTube também, Globoplay. Eu vou passando pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente passa no nosso chat do YouTube também. Ah, por aqui, muito carinho aqui dos nossos ouvintes. Eu agradeço muito pela gentileza. Muita gente mandando, né, mensagem, falando sobre essa despedida aqui do nosso CBN Primeiras Notícias. A minha despedida, no caso, né? O programa continua, é óbvio, mas na segunda-feira com o Fred Goulart, titular absoluto desse programa, nosso querido amigo, e a quem eu tenho muita alegria pela volta, né? Apesar do nosso carinho dos ouvintes, já tô trocando os meus despertadores aqui, entendeu? Vou acordar um pouquinho mais tarde, colocar em dia aquele sono.
Dormir umas horinhas aí.
Vou dormir mais um pouquinho, né? Então, abraço aqui pro Rogério, lá da Barra da Tijuca, manda mensagem pelo WhatsApp. Tem ouvinte aqui do Rio mandando mensagem também. O Tietre Miguel manda um carinho muito bacana pra gente. Muita gente mandando mensagem por aqui. Rubens Rocha, outros ouvintes de São Paulo falando que eu sou um mineroca, né? É o caso do nosso querido Ronaldo Maggioli. Brinca que eu sou mineroca porque misturo, né, Minas Gerais com o Rio de Janeiro já há 4 anos por aqui. Algumas pessoas estão dizendo que eu representei bem o Fred. Eu espero que vocês estejam falando isso de coração, gente. Obrigado aqui o pessoal de Pernambuco, o caso do Jorge Cardoso, que está sempre na audiência. O Renato Machado também, lá na estação Ribeirão Pires, de olho lá no ônibus dele, né? No caso ali, não sei se é ônibus ou trem, né? Me corri se eu estiver errado, viu? Obrigado pelo seu carinho. É trem ali, né, gente? Pelo amor de Deus, é trem, dá pra ver na plaquinha aqui. Obrigado, viu, pelo seu carinho e pela sua audiência. E tem ouvinte mandando mensagem, é o caso do nosso ouvinte Gil. Ele manda uma mensagem de uma canequinha bem bonita aí, ó, lá em Blumenau, em Santa Catarina, tá tomando um chocolate quente lá agora, hein, Ana Paula?
Que vidão.
Vai querer?
Claro que eu quero, eu não recuso nada aqui. Café, chocolate quente, almoço essa hora também, que tiver, estamos aí.
Ah, que beleza, hein? Muito bom, Gil, obrigado, viu? Manda pra nós aquele carinho. O nosso ouvinte, o Wellington, manda pra nós aqui já duas imagens. Uma delas a gente vai colocar no ar, ele manda aqui pra gente o cafezinho dele coado. Por lá, já tomando o cafezinho quentinho dele, que beleza, hein? E ele mandou uma outra imagem aqui, um print, né? Como se fosse um comprovante, dizendo que se inscreveu lá no canal, no Papo Bom, no meu canal do YouTube. Mandando aquele carinho, dizendo que tá vendo os vídeos lá e tudo. Ó, obrigado pelo carinho, viu? Pela sua audiência, por estar com a gente lá. Seja sempre bem-vindo, viu? Boas histórias é o que a gente busca sempre por aqui. E você, vai mandando sua mensagem pelo nosso chat do YouTube, pelo nosso WhatsApp. Vamos passar rapidinho pelo chat do YouTube. Nosso pessoal tá por lá, o Cláudio André, tem lá o nosso Cosmo Lemos, o Evandro em São Paulo, o José Alves, todo mundo lá, hein, Ana?
Tá, Pedro, tá bombando aqui o chat. Pessoal aí te parabenizando nesse período aqui na frente da apresentação do CBN Primeiras Notícias, te agradecendo aí. Pedro, amei o seu trabalho, mandou super bem, diz a Marlene. O Antônio também mandando um bom dia, gratidão por tudo. E o Renato está falando que a gente está com roupa da mesma cor. Verdade, bem, bem observado.
Nossa, né? Paleta, né? Tá combinando ali. Entendi. Gostei, viu, Ana Paula Jama? É que nós usamos sempre tons terrosos, né? Somos pessoas muito chiques, né? Fashions, né? Que entendem tudo de moda, colorimetria, combinação de peças, né?
É tudo pensado.
Tudo pensado. É isso, né? Depois de tanta goma, gente, hora de passar para o que realmente importa, para as notícias. Vamos tocar notícia, Ana Paula Jama. 5h28, você que já leu todos os jornais do Brasil e do mundo, vem conversar com a gente na capa da Folha de São Paulo, já no nosso chat ali do YouTube e também na tela do Globoplay para o nosso ouvinte. Na capa da Folha de hoje, empresas do setor de energia dizem que os chamados jabutis aprovados pela Comissão de Infraestrutura do Senado podem aumentar a conta de luz dos brasileiros em até 60 bilhões por ano, Ana.
E aí lembrando, né, Pedro, jabutis são aqueles trechos que são colocados num projeto de lei que não tem relação direta com o tema principal da proposta. Ao longo dos 30 anos, esse impacto aí financeiro pode chegar a 2 trilhões de reais. Nesse caso, foram adicionadas medidas que obrigam a contratação de novas usinas termoelétricas a gás e também pequenas hidrelétricas, além da realização de leilões para geração de energia, isso na região norte. As empresas estão criticando a forma como essa votação aconteceu. Segundo elas, a sessão durou aí menos de 8 minutos, foi interrompida, inclusive, por falta de energia. O tema não estava na pauta, a votação foi retomada com poucos senadores presentes e, para o setor, essas mudanças criam novos subsídios que vão ser pagos pelos consumidores por meio da conta de luz. Já o relator do projeto defende que as medidas são importantes para fortalecer a infraestrutura energética do país, aumentar a geração de energia na região norte e também aumentar a segurança do sistema elétrico, Pedro.
É isso, Ana. Trocando de jornal agora, vamos passar para a capa do jornal O Globo, que já vai entrando no nosso Globoplay, no nosso YouTube. Qual que é o destaque de hoje por lá, Ana?
Globo mostrando uma sequência de feminicídios cometidos por agentes de segurança com armas fornecidas pelas próprias corporações, trazendo à tona esse debate sobre a aplicação da Lei Maria da Penha nesses casos. Desde 2019, a lei permite que a justiça suspenda o porte de arma de agressores denunciados por violência doméstica, só que quando o acusado é policial, militar ou outro agente também de segurança, essa decisão é analisada caso a caso. Em algumas situações, essa arma não é apreendida por ser considerada um instrumento de trabalho. O caso mais recente foi em Salvador, onde uma policial militar foi morta pelo marido, também policial, com um tiro na nuca. Desde dezembro do ano passado, pelo menos 8 feminicídios foram cometidos por agentes de segurança, representando uma média de 1 caso por mês. Advogadas que atuam na defesa das vítimas dizem que já houve pedidos para suspender o porte de armas de policiais que são investigados por violência doméstica e que foram negados pela justiça justamente porque a arma era usada na profissão. Especialistas alertam que essa situação evidencia um desafio na aplicação da Lei Maria da Penha, né, conciliar o direito ao trabalho dos agentes de segurança com a necessidade de proteger essas mulheres em risco.
Para a gente fechar, Ana Paula Jalme, vamos para o Estadão, a gente já vai ver na capa do jornal por aí também. Por lá, ainda é um destaque internacional, né? Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar, sem apresentar provas, diga-se de passagem, que as eleições presidenciais de 2020, vencidas por Joe Biden, foram fraudadas ou roubadas, Ana?
É, num pronunciamento, Trump acusou a China de ter comprometido aí dados de cerca de 220 milhões de eleitores americanos, disse que vai divulgar documentos de inteligência sobre supostas vulnerabilidades no sistema eleitoral lá dos Estados Unidos, só que essas alegações já foram investigadas anteriormente, mais de 60 ações judiciais movidas por Trump e também seus aliados foram rejeitadas, recontagem de votos, auditorias e também investigações do Departamento de Justiça não encontraram evidências de fraude que pudesse mudar o resultado da eleição lá de 2020. Segundo o jornal The New York Times, os documentos citados por Trump indicam que países estrangeiros podem tentar influenciar as eleições locais, mas não apontam capacidade de mudar o resultado das eleições. No caso da China, os relatórios falam em possíveis tentativas de influência, mas com baixo grau de confiança por parte das agências de inteligência. Depois do discurso ainda, o Trump também criticou emissoras que decidiram não transmitir esse pronunciamento ao vivo, Pedro.
É isso, Ana Paula Jalme, sempre muito bem informada, lendo os impressos, colocando você, ouvinte, CBN, a par de tudo que acontece nesse país. Obrigado, Ana. Logo mais a gente volta com mais participações de ouvintes, mais informação para você aqui no Primeiras Notícias, agora 5h32.
CBN Primeiras Notícias. Repórter CBN.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. Começam a valer hoje as novas regras para publicidade de bets. Com isso, toda publicidade de bets será acompanhada de uma advertência, semelhante com o que acontece com propagandas de cigarros e bebidas alcoólicas. Devem ser feitos alertas sobre os riscos associados de dependência e de transtornos do jogo patológico, com uma das seguintes frases de advertência obrigatória. Ministério da Saúde adverte, apostar pode causar dependência. Ministério da Fazenda adverte, apostar faz você perder dinheiro. Ou Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o Pix vai continuar gratuito, seguro e instantâneo. A declaração ocorreu em respostas críticas dos Estados Unidos, que usaram o sistema de pagamento como justificativa para uma tarifa de 25% sobre mercadorias nacionais. A decisão do governo de Donald Trump, após investigação de práticas comerciais, vai afetar 18% das exportações brasileiras. O presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, anunciou que o país retomará as relações diplomáticas com Israel e abrirá uma embaixada em Jerusalém. A parceria foi rompida durante o mandato do atual chefe de Estado, Gustavo Petro. Eleito no mês passado, o político de direita afirmou que a nova gestão vai priorizar a aproximação com Tel Aviv e com Washington, em uma mudança na política externa colombiana. No horário de Brasília, 5h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Hoje com Pedro Bonenberger.
5:35, é hora do Mundo em 3 minutos. O Fernando Andrade vem falar com você, ouvinte CBN.
O Mundo em 3 minutos.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Mundo em 3 Minutos. E ó, mais um movimento no Oriente Médio que envolve o grupo rebelde Houthis baseado no Iêmen. O Irã agora pediu que os Houthis estejam preparados para fechar o Estreito de Bab el-Mandeb no Mar Vermelho caso os Estados Unidos ataquem a infraestrutura energética iraniana. A informação foi divulgada pela agência Reuters. Tem mais, os Houthis já teriam posicionado mísseis e drones nas proximidades do Estreito de Bab el-Mandeb e aguardam agora só a ordem para iniciar a ofensiva. Sempre é bom lembrar aqui quem são os Houthis. Grupo rebelde, aliado do Irã, militarmente financiado pelo regime iraniano, não são tão submissos ao Irã como Hezbollah, por exemplo, mas são aliados desde a década de 1990. Se isso acontece, nós veremos as duas principais rotas de exportação de petróleo no Oriente Médio, Hormuz e Bab el-Mandeb, fechados. Só para ter uma ideia de como essa rota tem sido uma alternativa importante, desde o fechamento de Hormuz, a Arábia Saudita passou a desviar mais de 70% de suas exportações diárias de petróleo para o porto de Anbu, que fica no Mar Vermelho. E tem mais um ingrediente nessa história. Ontem eu contei aqui que os Houthis haviam atacado um aeroporto na Arábia Saudita. Foi uma resposta a um outro ataque da Arábia Saudita contra um aeroporto do Iêmen para evitar que um avião do Irã pousasse lá. Aqui houve uma quebra de um cessar-fogo de 4 anos. E isso preocupa muito o Paquistão. O Paquistão, que no ano passado assinou um pacto de defesa mútua com a Arábia Saudita. Ou seja, ataques contra a Arábia Saudita são ataques contra o Paquistão. Todo esse movimento, então, pode arrastar, sugar o Paquistão para a guerra. E o principal detalhe nessa história, o Paquistão tem arma nuclear. Agora passamos para El Salvador, sim, de novo, necessário, o julgamento de centenas de supostos integrantes de uma gangue conhecida como MS-13, Mara Salvatrucha 13, terminou nesta quinta-feira. O detalhe é que esse foi mais um julgamento em massa, o segundo ocorrido no país governado por Nayib Bukele. Sim, todos os 485 supostos membros dessa MS-13 respondem por acusações que incluem homicídio, extorsão, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas. São mais de 14 mil crimes cometidos entre 2012 e 2022, entre eles 444 homicídios. Foram 3 meses de audiências e o Ministério Público pediu a aplicação das penas máximas previstas em lei, inclusive prisão perpétua. São várias as críticas de organizações de direitos humanos a esse processo. Eles afirmam que os julgamentos coletivos violam as garantias legais dos réus, especialmente por ocorrerem sob um estado de emergência em vigor em El Salvador desde março de 2022. O processo foi realizado de forma virtual. Mundo em 3 minutos. Até a próxima edição.
5:38. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua participação. A gente vai juntos aqui girando logo mais nossas reportagens em todo o Brasil e vou girar aqui os nossos ouvintes também, Ana Paula Jalma. Alô, José Antunes, Santos Dumont, Minas Gerais, tá de olho com a gente aqui. Ana, teve um ouvinte que mandou pra gente lá em Jacareí, São Paulo, uma foto de um bolo agora, ó. Nosso ouvinte, deixa eu pegar aqui, é o Roque Júnior, tá, ele manda pra gente. Olha que legal, é um bolo de maracujá, delícia, ele falou.
Amo. Opa, maracujá.
É dentro, viu? Era dentro agora, essa hora da manhã.
Se ele quiser mandar, inclusive, pra gente, né, aqui no estúdio.
Ah, bom demais, vou ter que querer. Ó, muito carinho, tô muito feliz aqui, muito emocionado com as mensagens dos ouvintes, a Débora mandando mensagem. Ela faz um elogio, que eu acho que é o melhor que eu já pude receber. Ela diz assim, que eu consigo deixar qualquer pessoa animada, né, pra cima. Que bom saber disso, viu, Débora? Obrigado pelo seu carinho. Eu sempre repito isso aqui, é uma verdade, é uma coisa que eu acredito de verdade, que a gente quer que você comece o seu dia aqui informado, sim, mas que comece o seu dia leve, comece o seu dia num bom astral, num alto astral, que comece sua semana com bom humor. A gente sabe que os problemas são muitos no nosso país, nas notícias, na sua casa, nas suas situações familiares, nas suas situações financeiras, desafios do trabalho. A gente sabe que todo mundo tem seus dilemas. E a gente quer que você Se alivia um pouquinho também o rádio, ele é um companheiro, antes de mais nada. Antes de ser informação, ele é um companheiro. Nós somos sua companhia, eu sei disso. Eu todos os dias bato na sua porta, invado sua casa, invado seu veículo, seu carro, seu caminho para casa, para o trabalho, para o seu compromisso. Te peço licença, antes de mais nada. Com muito respeito, estou aqui com você, ouvinte CBN, levando informação, tentando ao máximo te ajudar nesse caminho, nesse percurso. Eu e a Ana Paula já, nossa equipe toda, não só eu, né? Nós temos um grande time aqui para fazer essa notícia chegar para você e para a gente chegar até você. Então, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você vai mandando mensagem pelo 219-9764-2381. Deixo o meu abraço pro Robson Alcântara, mandou mensagem por lá. O nosso Tarcísio Silva, lá no Valqueira, hein? Obrigado pelo carinho, pela gentileza. E aí o Sérgio Berti manda mensagem, disse que eu vou dormir um pouquinho mais, né? E agora eu vou acordar 3 da manhã em vez de 2. É mais ou menos por aí, viu, Sérgio? Pra chegar aqui às 6, como eu costumo chegar, acordo por volta de 4 e pouca da manhã. Então, dá pra dormir uma horinha, 2 a mais, né? Tá bom já também, não vou pedir demais não, né, Paula?
É, e Pedro, aproveitando aí essa vibe, né, despedida, pessoal fazendo elogio, queria me juntar aos ouvintes e também
te agradecer
aí pela parceria nessas semanas, pela troca, pela companhia também. Mais uma vez você brilhou aqui, como em tudo que você faz aqui nessa rádio, joga nas 11, Pedro Bonenberger, aqui na Rádio CBN, grande profissional que a gente tem, muito, sempre muito solícito, muito generoso aqui com todo mundo, e é muito bacana ter você aqui na nossa equipe, Pedro, e até a próxima, né?
Depois eu te faço aquele pix lá, né, que a gente combinou para esse elogio, tá? Obrigado pelo seu carinho, minha amiga. Ó, 5h41, vamos virar o que realmente importa nesse nosso programa, gente, que são as notícias, viu? Vamos começar hoje lá em Vitória, no Espírito Santo, Ana Paula Jalme. Vamos para lá, a Juliana Morgado vai contar pra gente a pesquisa Genial Quest, que mostrou a corrida eleitoral por lá. Fala, Ju!
A nova pesquisa Quest, divulgada nesta quinta-feira, mostra empate técnico entre Ricardo Ferraço, do MDB, Lorenzo Pasolini, do Republicanos, e Paulo Artung, do PSD, na disputa pelo comando do governo do Espírito Santo no pleito deste ano. O levantamento testou 4 cenários para o primeiro turno, com possíveis nomes ao Executivo Estadual. No cenário completo, na intenção de voto estimulada, Ricardo Ferraço, atual governador do estado, recebe 21% das menções. A pontuação representa um crescimento de 6 pontos percentuais em relação à primeira rodada, divulgada em 30 de abril. Pasolini, ex-prefeito de Vitória, 19%, e o ex-governador Paulo Artung chega a 19%. Eles empatam dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Ainda na análise estimulada, o senador Magno Malta é citado por 12% dos entrevistados. Logo na sequência, surge o deputado federal Helder Salomão, do PT, com 8% das intenções de voto. Os indecisos somam 13%, enquanto brancos e nulos chegam a 8%. Em um segundo cenário testado sem Paulo Artung, Ricardo Ferraço segue como o nome mais citado pelos entrevistados, com 28% das menções, apresentando crescimento de 7 pontos percentuais em comparação com o primeiro levantamento da Quest.
5h43, é hora de ir para São José dos Campos. O Marcelo Rocha vem conversar com a gente. A Justiça de São Paulo que condenou o empresário Thiago Brenan a 31 anos de prisão. Fala, Marcelo.
A Justiça de São Paulo condenou o empresário Thiago Brenan a 31 anos, 5 meses e 24 dias de prisão, além de mais 3 anos de detenção por crimes praticados contra uma ex-companheira. A decisão em primeira instância também determina o pagamento de R$100 mil de indenização por danos morais à vítima. Ainda cabe recurso. Brenan já está preso e cumpre pena na Penitenciária 2 de Potim, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, para onde foi transferido neste ano. Entre as condenações estão crimes como estupro, lesão corporal, coação no curso do processo e divulgação de cena de estupro. Um dos trechos mais impactantes da sentença trata do relato da vítima de que ela foi obrigada a tatuar as iniciais de Brenan. Depois da tatuagem, de acordo com o depoimento, Brenan tocava o local para provocar dor. O caso voltou a ser investigado após a denúncia pública feita pela vítima em 2022. Depois de ouvir a vítima, 30 testemunhas e os réus, a justiça condenou Brenan por parte das acusações, absolvendo-o de outras. O juiz também manteve a prisão preventiva do empresário até o trânsito em julgado da condenação.
Caso terrível, né, gente? Impressionante que se pensa nesse país ainda, né? Como alguns homens ainda acreditam serem donos de mulheres, né? Impressionante, e a gente precisa combater isso. É uma coisa que começa no nosso ambiente, né? Entre os nossos amigos, entre os nossos parentes. Começa de nós, cada um de nós precisa ser contra, né, esse tipo de violência. Agora, 5 horas e 45 minutos, vamos agora a Brasília. Por lá, meu bom dia para Ana Carolina Tomé. Bom dia, Ana.
Oi, Pedro. Após 6 mortes suspeitas registradas em unidades de saúde do DF em menos de 2 meses, o secretário de Saúde, Juraci Cavalcante, disse que os casos foram pontuais e negou negligência médica. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, ele afirmou que as 2 mães que morreram no hospital de Samambaia durante o parto tinham problemas de saúde. Uma delas teria apresentado uma complicação no útero, enquanto a outra paciente teve um quadro de coagulação. Parentes das vítimas disseram que as mulheres avisaram as equipes que não tinham condições de passar por um parto normal. No caso de uma delas, a cesárea só ocorreu após um longo período de espera. Com relação ao caso da bebê de 5 meses, com suspeita de bronquiolite, que morreu após ser acidentalmente extubada durante a transferência entre o Hospital Regional de Planaltina e o Hospital da Criança, o secretário afirmou que há possibilidade da pasta encerrar o contrato com a empresa responsável pelo transporte. Em relação à morte de uma recém-nascida durante o parto no Hospital de Planaltina e de 2 homens que morreram enquanto aguardavam por atendimento no Hospital de Base e na UPA do Recanto das Emas, a secretaria disse se solidarizar com os familiares e afirmou apurar os fatos com rigor. Apesar de a governadora Celina Leão ter reconhecido sucateamento na rede pública de saúde após as denúncias, o secretário de Saúde, Juraci Cavalcante, discordou. Para diminuir o déficit de médicos, o GDF tem contratado profissionais como pessoas jurídicas, PJ. A medida foi adotada porque, em muitos processos de contratações temporárias, não há o preenchimento total de vagas. Embora o secretário avalie que a medida tem trazido resultados, o Sindicato dos Médicos critica o modelo por considerá-lo apenas uma solução temporária. Já o Conselho Regional de Medicina defende que esse tipo de contratação seja usado apenas em situações emergenciais, alertando que a terceirização pode precarizar o trabalho e comprometer a qualidade da assistência. Pedro.
E agora a gente vai para Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, a Lila Vatti Oliveira, parceira, chega para conversar com você, ouvinte CBN. Bom dia, Lila.
Olá, Pedro. Muito bom dia para você. Bom dia também para o ouvinte que nos acompanha. A família da mineira Silvilene Rocha, de 37 anos, morta na Bélgica no início desta semana, alerta para golpes que estão sendo aplicados utilizando o nome da vítima. De acordo com o irmão dela, Leonardo Rocha, criminosos criaram links falsos e estão se passando por familiares para solicitar doações em dinheiro. Em entrevista ao portal G1, Leonardo reforçou que a família não está promovendo nenhuma campanha de arrecadação e pediu que a população ignore esse tipo de publicação para evitar prejuízos. Além da preocupação com os golpes, os familiares, Pedro, aguardam apoio do governo brasileiro para viabilizar o traslado do corpo de Silvilene ao país. Natural de Conselheiro Lafayette, na região central de Minas Gerais, ela morava havia cerca de 2 anos na Bélgica. Ela foi morta a facadas na madrugada da última segunda-feira. Outra brasileira ficou gravemente ferida. Segundo o Ministério Público de Luxemburgo e informações também divulgadas pela imprensa belga, as 2 mulheres foram atacadas em um imóvel alugado por temporada. Silvilene teria tentado fugir, mas foi perseguida pelo agressor e morta em via pública. Um homem de 20 anos foi preso suspeito do crime. Outras 3 pessoas chegaram a ser detidas, mas foram liberadas após serem excluídas da investigação. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha o caso por meio do Consulado Geral do Brasil em Bruxelas e presta assistência consular à família. Até o momento, não há previsão para o traslado do corpo ao Brasil, nem para o sepultamento. Qualquer novidade, Pedro, voltamos durante a nossa programação. Excelente sexta-feira para todos, ótimo fim de semana.
Obrigado, Lila, para você e todos os companheiros aí de BH também. Aqui no Rio de Janeiro, nos estúdios da CBN Rio, o Diogo Bugalho está sempre ao vivo com a gente e hoje vem conversar conosco sobre as despedidas e homenagens, né, que nós teremos hoje para o Renato Machado, jornalista que nós perdemos ontem, infelizmente. Diogo, e conta para a gente como é que está esse cronograma, né? Hoje nós temos algumas despedidas e muitos colegas, né, e fizeram homenagens. Ele que, inclusive, trabalhou conosco na CBN, né, Diogo? Bom dia para você.
Exatamente, Pedro. Bom dia para você, bom dia também para quem nos ouve, os amigos, parentes e muitos admiradores do jornalista Renato Machado se despedem hoje. Prestem as homenagens também no velório que vai acontecer nessa manhã e vai ser aberto ao público. O jornalista morreu nessa quinta, aos 83 anos, estava internado aqui no Rio e sofria de insuficiência cardíaca. As últimas horas foram de muitas homenagens ao ex-apresentador do Bom Dia Brasil, que em mais de 40 anos na TV Globo, inclusive passando por outras funções, se tornou uma das vozes mais respeitadas do jornalismo do país. Ao falar sobre as lembranças de Renato Machado, os amigos e colegas de profissão, como Sônia Bride, Leilani Neubert, William Bonner, Ana Paula Araújo e Renata Vasconcelos, destacaram principalmente a elegância e a cultura do jornalista.
O Renato deixa um legado incrível de elegância e de requinte.
O Renato sempre foi um símbolo de serenidade e de elegância.
Em mais de 20 anos que a gente conviveu, 30 anos, sei lá, eu não me lembro nunca de ver o Renato bagunçado, desarrumado. Ele estava sempre elegante.
Tive a honra de apresentar o jornal com o Renato algumas vezes e aprendi muito, muito com ele. Muito culto, muito inteligente.
E ele deixa, para mim, essa profunda admiração por ele. Ele deixa, para mim, a concepção do que é ser generoso, do que é ser empático e do que é ser um professor. Vá em paz, Renato. Você descanse.
Aqui na CBN, como você disse, Pedro, Renato Machado foi comentarista durante 12 anos no quadro Momento do Brinde, do CBN Brasil, que trata do universo dos vinhos. E além de profundo conhecedor do assunto, ele também era um grande admirador e entendedor da música clássica, um homem muito culto aí, como destacam os colegas. Inclusive, ao fundo, nós ouvimos Tchaikovsky. Ele escolheu para ser a trilha sonora das imagens da semana no Bom Dia Brasil. O jornalista vai ser velado hoje, a partir das 11h30 da manhã, no Memorial do Carmo, zona portuária do Rio. A cremação vai ser às 2h30 da tarde, Pedro.
Nosso abraço, né, a todos os colegas de trabalho, os familiares, em primeiro lugar, que estão ainda sentindo essa perda, mas ele fazia parte de muitas famílias, né? As famílias dos brasileiros, as quais ele pedia licença e entrava nas casas durante muitas manhãs e muitas manhãs aqui no Brasil. Aos colegas que trabalharam com ele, dividiu carreira com muita gente, né? Fez muita gente gostar do jornalismo, né? Porque não, acho que assistindo a ele, a gente também aprendeu a gostar.
Se despede aí deixando um grande legado. Eu mesmo me incluo como esses admiradores, criancinha lá assistindo Bom Dia Brasil, lembro muito bem.
Ah, também, viu, Diogo? Obrigado, viu, pelas informações. Nossa reportagem no Rio vai acompanhar essa despedida e traz outros detalhes para você, ouvinte CBN, ao longo da manhã. 5h53, vamos fechar nosso giro de notícias lá em São Paulo. Matheus de Souza vem conversar com a gente. Fala, Matheus, bom dia.
Bom dia, Pedro. Bom dia também a você, ouvinte do CBN Primeiras Notícias. O Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em São Paulo, vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, confirmou o primeiro caso de influenza aviária de alta patogenicidade no estado neste ano. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento afirmou em nota que a doença foi diagnosticada em uma irerê que havia sido resgatada em uma área urbana. Ela tinha sido encaminhada ao zoológico de Guaíra, cidade que fica na região de Barretos. A gente segue atento a novidades nesse caso. Mudando de assunto, Pedro, hoje tem o primeiro de 4 shows aqui em São Paulo do cantor britânico Harry Styles. De nascença ele é britânico, claro, mas há quem diga que Harry tá virando paulistano, já que ele resolveu experimentar as delícias da capital paulista em rolês mais gente como a gente. Mesmo disfarçado, ele já foi visto fazendo compras nos mercados japoneses do bairro da Liberdade, correndo no Parque Ibirapuera e até andando na Avenida 9 de Julho, na região do MASP, perto de onde costumava ficar a nossa redação da CBN São Paulo. O último flagrante foi numa sala de cinema na Rua Augusta, na região central, onde foi assistir a uma sessão do filme O Convite. Daqui a pouco ele já tira um CPF por aqui. São esses os destaques dessa sexta, Pedro. Um bom dia para você e um bom dia para o ouvinte do CBN Primeiras Notícias.
É tanta gente para ganhar CPF, viu, Matheus? Aqui porra. Agora a receita que emite, né? Vai ter trabalho, viu? Obrigado, viu, amigo? Bom dia para você e bom trabalho aí. Agora 5h55.
CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural.
Oferecimento FAESP, Senar e Sindicatos Rurais, a força que vem do campo.
Cassiano Ribeiro vem falar com a gente do tarifaço, que preocupa, mas que poupa, de certa forma, o agro brasileiro do pior. Bom dia, Cassiano.
Oi, Pedro. Bom dia para você, ouvinte. Quem antes estava bastante preocupado com o tarifaço ficou aliviado com a atualização da lista de exceções, ou seja, dos setores que escaparam das tarifas dos Estados Unidos. É o caso da indústria brasileira de café solúvel, de pescados, mel, máquinas agrícolas, enfim, restaram poucos segmentos do setor aí expostos a um risco de grandes prejuízos. A indústria de máquinas agrícolas, por exemplo, que vem enfrentando um cenário muito complicado com vendas em queda devido aos juros altos e acesso restrito dos produtores a crédito, afirmou a nossa reportagem ontem que o tarifaço terá um impacto limitado. Isso porque poucos tratores e colheitadeiras e outros implementos fabricados no Brasil são vendidos aos Estados Unidos. Só para ter uma ideia, o faturamento desse segmento representou em 2025 0,65% do total, de acordo com dados da ABIMAC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. E as importações, ou seja, o que o Brasil comprou dos Estados Unidos desses itens, somou R$ 383 milhões contra R$ 113 milhões em vendas. Isso significa que nesse comércio os Estados Unidos mais venderam ao Brasil do que o Brasil aos norte-americanos. São superavitários na balança comercial com o Brasil, portanto. O impacto limitado não significa que será isento ou que não preocupe as indústrias brasileiras, pelo contrário, preocupa especialmente as nacionais e de menor porte. E o setor de etanol do Brasil, que também está na lista dos tarifados por Trump, também não vê grandes problemas porque o Brasil exporta pouco etanol aos Estados Unidos. Os produtores de etanol de milho, por exemplo, afirmaram que o tarifaço não vai afetar esse segmento que segue aí em franca expansão no Brasil. A cobertura completa com os impactos do tarifaço dos Estados Unidos ao agro brasileiro e outras informações do campo estão no site globorural.com.br. Eu volto na segunda-feira. Bom fim de semana e até lá.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
Mudanças na jornada de trabalho com a possível substituição do modelo 6x1 preocupam o setor produtivo. Segundo a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, os impactos podem afetar desde o funcionamento de serviços até a produção de alimentos, com reflexo em preços, emprego e produtividade. Projeções indicam que a redução da jornada para 36 horas semanais pode provocar queda imediata do produto interno bruto. Diante desse cenário, o presidente da FAESP, Tirso Meirelles, defende cautela e afirma que a entidade apoia a proposta de flexibilização da jornada apresentada pelo senador Rogério Marinho. Para ele, o modelo garante autonomia, preserva empregos e respeita as particularidades de cada atividade econômica.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. CBN Primeiras Notícias.
Daqui a pouquinho tem Jornal da CBN em São Paulo, nos estúdios da Central Brasileira de Notícias. Milton Jung chega para conversar com a gente. Milton, tava de olho aqui na Copa do Mundo, né? E aí, são vários os assuntos que permeiam essa competição. Mas agora preocupa por lá a qualidade do ar, né? Se já tivemos preocupação com raios, tempestades, etc. Agora a qualidade do ar, né? Por causa dos incêndios no Canadá, já chegou a mais de 20 estados americanos, incluindo Nova York e Nova Jersey ali, né? O palco da grande final da Copa, e aí o pessoal de olho nisso, inclusive o Léo Dai registrou algumas coisas dessa situação lá nas redes sociais dele. É uma situação que pode impactar aí nas últimas partidas da Copa, a gente está de olho lá também. Milton, bom dia.
Bom dia para você, Pedro Bonneberg. Sim, atrapalhou inclusive a preparação da seleção da Espanha. Agora, antes disso até mesmo, e aí não tem a ver com essa questão das queimadas no Canadá, que estão provocando uma série de problemas também nessa parte mais alta dos Estados Unidos, e Nova York está nessa região, mas também a seleção da Argentina acabou enfrentando problemas no seu voo por questões climáticas também. na medida que estava voltando da partida em que venceu a Inglaterra na, agora dois, três dias, né? Já faz três dias que venceu a seleção da Inglaterra. Também o voo teve atraso, uma hora e meia de atraso na programação. Os jogadores depois só conseguiram ir para o aeroporto porque a previsão do tempo também não era positiva. De alguma maneira, intempéries que acontecem no caminho dessas duas seleções que se enfrentam no domingo, mas nada que aparentemente vá atrapalhar o desempenho das duas seleções. A questão das queimadas é uma questão grave que atinge toda a população. As imagens realmente são impressionantes de como ficou, por exemplo, o céu de Nova York em função desse, que é um problema que vem se repetindo com frequência no Canadá, principalmente, Pedro.
É verdade, Milton. E logo mais o Léo Dai conta pra gente como é que tá a situação de momento lá também nos Estados Unidos. Ele, nossa equipe toda mobilizada aqui no Jornal da CBN. Milton, bom jornal pra você, Cássia,
abraço.
E até segunda.
Até mais.
Agora 6:01, sem tempo para mais nada. Obrigado pela sua companhia ao longo dessas últimas semanas. Um bom fim de semana para você. Ó, tem até música aí, Renatinho, hein?
Em grande estilo, hein?
Que é isso, hein? Em grande estilo. Obrigado pelo carinho. A produção desse programa de Ana Paula Jalme, trabalhos técnicos de Renato